Olá, cara aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um GabaritaCast. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia da plataforma GabaritaGel e hoje vou aqui falar para vocês um pouco sobre a importância estratégica da Crimeia. Mas Silvestre, o que é Crimeia? Crimeia é uma península que fica no sul da Ucrânia. Numa região aí situada às margens do Rio Negro. É uma zona que, apesar de fazer parte do território ucraniano, ainda possui fortes relações étnicas e também políticas com a Rússia, sendo aí, dessa maneira, um dos principais entraves, um dos principais problemas, as maiores tretas que acabam acontecendo entre Ucrânia e Rússia, principalmente no campo diplomático. Beleza? O principal valor estratégico da Crimeia é a sua posição geográfica. A região ela acaba apresentando uma saída importante por Mar Negro, que é o único porto de águas quentes para a Rússia. Se a gente levar em consideração, apesar do grande território que a Rússia acaba tendo, território aí de 17 milhões de quilômetros quadrados, é maior do que toda a superfície de Plutão, por exemplo, acaba infelizmente tendo aí sua costa principalmente para o Oceano Glacial Ártico e para a região do Oceano Pacífico, onde tem águas aí congeladas durante uma época. Então, acaba aí tendo graves problemas marítimos, na questão econômica principalmente, não tendo águas quentes. Okay? Isso acaba significando o quê? Que essa região do Mar Negro acaba possuindo uma relevância muito grande, tanto em nível comercial, quanto também no plano militar para os russos, porque ela acaba facilitando aí a movimentação de cargas e também por garantir o controle do canal aí que liga o Mar Negro ao Mar de Azov. E isso acaba tendo aí uma importância enorme na questão militar aí para o território, para o Estado russo. Um outro ponto, galera, é o valor econômico da Crimeia. A Península da Crimeia acaba sendo uma grande produtora de grãos e de vinhos. Ela acaba apresentando aí também uma indústria extremamente produtiva, extremamente avançada, um desenvolvimento muito forte na questão aí do processamento de vinhos, no processamento de grãos, principalmente aí trigo, cevada. Acaba sendo aí uma região bastante importante do ponto de vista tecnológico e industrial. Os pontos principais aí dessa região acaba sendo aí econômicos também, visto que todo esse desenvolvimento industrial acaba abrindo os olhos aí de muitos países. Os portos da Crimeia também acabam sendo responsáveis, pessoal, por boa parte do escoamento da produção agrícola da Ucrânia, que acaba seguindo aí grande parte da produção em direção à Europa e também da própria Rússia, além de ser uma região extremamente importante para as suas importações de gás que vem da Rússia. Então, além de ter essa questão econômica de exportação, acaba sendo aí um porto estratégico para a importação do gás russo. Bom, dessa maneira então, tanto a Rússia quanto a Ucrânia sempre tiveram muitas conversas em relação aí a Península da Crimeia. E no ano de 2010, a Rússia acabou instalando uma base militar no sul da Crimeia, na cidade de Sebastopol. Então, a Ucrânia acabou firmando um acordo com a Rússia aí e acabou fazendo a instalação de uma base militar aí da Rússia em Sebastopol e acabou definindo até o ano de 2042 para a permanência dessa base militar. Bom, qual é a ideia? Qual é a sacada da Ucrânia? Obviamente, a Ucrânia precisava ganhar alguma coisa com isso. Enquanto que a Rússia acaba tendo aí uma importância, uma localização, um ponto estratégico numa região que é importante geopoliticamente para a própria Rússia, a Rússia acabou cedendo para a Ucrânia 40 bilhões de dólares em créditos de gás natural, que como aí nós temos visto, a questão climática da Ucrânia não fica num lugar onde acaba tendo aí uma característica de temperatura agradável. Então, a Ucrânia é extremamente dependente do gás natural, principalmente para a calefação. É estranho a gente entender esse processo no Brasil, visto que 92% do território brasileiro é de clima tropical e a gente não imagina aí a necessidade de uma calefação das casas, das pessoas no inverno. Descartando alguns pequenos momentos de frio na região sul do Brasil, a gente não pensa aí na calefação das casas, no aquecimento das pessoas como um ponto estratégico, mas em lugares aí como na Ucrânia, onde o frio é intenso, é extremamente importante. É política pública a calefação aí na época do inverno, ok? Então, eles acabam aí tendo uma dependência muito grande do gás natural, que eles não produzem. Todo mundo produz perto deles ali, mas eles não. Então, acabam aí tendo essa importância. Então, com isso, a Rússia acaba exportando para a Ucrânia 40 bilhões de dólares em gás natural, acaba doando para a Ucrânia ao longo aí desses tempos. E até o ano de 2042, a Rússia acaba aí instalando essa base militar na cidade de Sebastopol. Bom, mas além de todas essas situações, a região acaba concentrando uma grande quantidade de povos que acabam ainda tendo uma identidade cultural mais focada na Rússia. Inclusive, grande parte deles acabam usando o russo como o idioma principal, aquele idioma que eles mais falam ali na região. Essa população, inclusive, corresponde a cerca de 60% dos 2 milhões de pessoas, de habitantes aí que vivem na região da Península da Crimeia. E toda a questão da própria Península da Crimeia tem também características históricas ligadas à Rússia, uma vez que foi na época do líder Nikita Khrushchev, do líder da União Soviética, que acabou pegando essa região da Península da Crimeia e cedendo à Ucrânia nessa época. Importante lembrar que esse Nikita Khrushchev é aquele mesmo cara que foi aí um dos grandes heróis para o fim de uma crise nuclear existente no planeta. Aí, daquele momento da crise dos mísseis de Cuba, de um lado estava o presidente John Fitzgerald Kennedy dos Estados Unidos e Nikita Khrushchev estava do lado soviético, e tanto um quanto o outro é que acabaram aí causando atenção e ao mesmo tempo criando em seguida o Pacto de Não Proliferação de Armas Nucleares. Importante lembrar aqui questões da história, questões da geopolítica aí também nesse podcast. Bom, dessa forma, pessoal, tanto o governo russo quanto o ucraniano, por ter essas questões de identidade cultural na região, acabaram intensificando ao longo do tempo um sentimento nacionalista, tanto para o lado russo quanto para o lado ucraniano, na ideia justamente de ampliar essa influência ideológica, essa influência aí de identidade cultural na península. E essa questão acaba, inclusive, gerando uma crise que acabou atingindo a Ucrânia aí nos últimos anos, que acabou resultando em uma série de protestos que acabou derrubando o primeiro-ministro da época, aí, em 2010, o Mykola Azarov, e o presidente do país, o Viktor Yanukovych. Importante lembrar que a Ucrânia tem um sistema de república parlamentarista, ou seja, o chefe de governo e o chefe de Estado não estão aglutinados num mesmo indivíduo, numa mesma pessoa, numa mesma instituição. Então eles têm o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de governo, o primeiro-ministro, o chefe de Estado, o presidente do país. Okay? Então, no ano 2010, acabaram tendo aí protestos que acabaram derrubando um golpe parlamentar que acabou acontecendo no país e acabou instituindo um novo governo. Essa mudança de poder acabou sendo uma reação contra o presidente Yanukovych, que acabou se recusando a assinar um tratado que acabava estreitando as relações comerciais da Ucrânia com a União Europeia. A ideia dos parlamentares, dos políticos da Ucrânia, eram cada vez mais estar alinhado à União Europeia, participar do bloco econômico e da comunidade europeia, mas o presidente Yanukovych, ele queria aí se aproximar mais da Rússia e isso acabou desagradando os comandos do país ligado à União Europeia. E acabou então, enfim, gerando aí todo um processo de dissidência, um golpe parlamentar, com o qual aí acaba gerando uma crise política na Ucrânia. O presidente da Rússia, o Vladimir Putin, então, ele considerou essa tomada, esse golpe parlamentar, como uma ação ilegítima. E a Crimeia, então, eles acabaram dominando, acabaram aí criando um comando pró-Rússia que acaba procurando formar um centro de oposição na região aí para esse novo governo que foi instalado. E dessa maneira, então, a ideia, principalmente a justificativa do Vladimir Putin e de todos aqueles que são contrários a essa ideia da ligação da Ucrânia com a União Europeia, era justamente de normalizar a situação e estabelecer uma proteção aos cidadãos russos que viviam aí na Ucrânia. A Rússia acaba enviando tropas para a Crimeia e acabam também ocupando aeroportos, bases militares na província e várias outras situações. Ou seja, a Rússia acaba aí fazendo um projeto de expansão imperialista na península da Crimeia. Esse movimento acabou desagradando, obviamente, os governos ocidentais, principalmente da União Europeia e também dos Estados Unidos, que acabam não vendo aí com bons olhos esse avanço do imperialismo russo na região. Lembrando que a Rússia acaba aí, por mais que a União Soviética tenha acabado, ela ainda busca segurar essa importância, essa influência geopolítica que ela acabou tendo aí ao longo de 2 séculos na região, mesmo com aí o fim da União Soviética. A própria criação da Comunidade dos Estados Independentes, ela acaba servindo justamente para ampliar esses tentáculos imperialistas russos dentro da região aí da Ásia Central, da Ásia Setentrional, ok? Bom, por esse motivo, então, o governo dos Estados Unidos acabou, durante muito tempo, articulando uma série de sanções diplomáticas e comerciais para a Rússia, no intuito de enfraquecer aí Moscou e tentar pressionar o Vladimir Putin a recuar, principalmente nessa ideia da Crimeia, o que acaba contribuindo para elevar ainda mais a tensão, tanto em nível local na região da Crimeia, quanto em escala mundial, uma vez que aí nas eleições de 2016, que acabou elegendo aí o Donald Trump, muito se discutiu de que a Rússia estava aí ligada a boicotes para o presidente. E aí a Rússia acabou acusando os Estados Unidos de tentar intervir no processo eleitoral deles. Enfim, essa relação entre Rússia e Estados Unidos acaba também sendo aí um fator justamente dessa ideia imperialista russa na região da Ásia Central e da Ásia Setentrional. E isso acaba sendo aí bastante forte e acaba interferindo bastante no nível local, como é a questão da Península da Crimeia e toda a sua população que vive na região. Sem contar que a cidade de Kiev, a capital da Ucrânia, acaba durante muito tempo aí sofrendo fortes tensões, protestos e até manifestações militares pró-Rússia, no intuito aí justamente de devolver a Crimeia para a Rússia. Inclusive diversos jogos, principalmente da Champions League, onde o principal time lá da Ucrânia, que é o Dinamo de Kiev, tiveram que mudar aí suas áreas de treino e até mesmo jogos na região devido aí a essa grave crise Rússia e Ucrânia. Beleza? Bom, pessoal, sem estender muito, esse foi mais um podcast aqui do Gabarita Cast para você que quer se dar bem aí nos vestibulares, Unesp, Unicamp, Fuvest, vestibulares do Paraná, tudo aquilo que você tiver aí importância da geopolítica de atualidades, nós estaremos aqui para falar mais para você. Meu nome é professor Silvestre e eu vou nessa. Muito obrigado por assistir esse podcast até aqui. Tchau!
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.